Certo. Exato. Pronto, então seguimos. Pronto, muito bem.
Prosseguimos com este agregado de artigos, tendo já tido. Muito bem, então, se estão de acordo, e porque me parece que na lógica da discussão agregada faria mais sentido fazer primeiro a apresentação do 86, Sra. Deputada Catarina Martins, se estiver de acordo, passe-lhe a palavra.
Muito bem, Sra. Presidente, eu apresentarei apenas o 86 e depois na fase de debate vou-me debruçar sobre todos, incluindo os da Iniciativa Liberal, uma vez que julgo que é isso que está acordado entre nós. Não é?
Acho que é o que está acordado e que faz sentido. Muito obrigada, se faz favor.
Então, a proposta do Bloco de Esquerda é um novo número 4 no artigo 86, que é um artigo sobre empresas privadas, e a proposta do Bloco de Esquerda é muito simples, é a lei pode definir leques de referência e limites aos lucros, leques salariais de referência e limites aos lucros na defesa do interesse geral. Não se diz aqui que eles existirão necessariamente, nem em que âmbito, diz-se que podem vir a existir. São duas matérias diferentes, os leques salariais de referência e os limites aos lucros, mas são duas limitações à iniciativa das empresas privadas, que do nosso ponto de vista devem ter acolhimento constitucional quando respaldadas no interesse geral. Passo a explicar uma e outra. Em relação aos leques salariais de referência, é um debate que está em curso em vários países, ainda à espera também de uma solução, mas que é um debate a que não se pode fugir. Para que as pessoas compreendam, é qual é a diferença entre salários que pode existir dentro de uma mesma empresa. Nós temos empresas em Portugal em que os administradores dão a si próprios salários que os trabalhadores nem em décadas conseguem, da mesma empresa, conseguem ganhar. Há um setor em que isso é particularmente visível, que é o setor da grande distribuição, em que, por exemplo, na Jerónimo Martins, um trabalhador terá de trabalhar mais de uma centena de anos para ganhar o mesmo que o CEO, e na Sonae terá de trabalhar mais de 70 anos para ganhar o mesmo que a CEO. Me dirão, bem, mas há o mérito, há a responsabilidade, há as competências. Bem, em relação ao mérito, como nós sabemos, nestes dois casos, ainda por cima, o enorme mérito é serem filhos dos seus pais, tanto quanto se percebe para serem CEOs das empresas. Em relação às competências, às responsabilidades e às dificuldades, na verdade, não há nada, não há nenhuma razão para um ser humano, naquilo que é capaz de fazer com a sua inteligência, com a sua força de trabalho, com a sua responsabilidade e com as responsabilidades que assume, seja 200 vezes mais do que o outro na mesma empresa. 70 vezes mais do que o outro na mesma empresa. Não é possível. Não é possível que seres humanos dois possam, um e outro, terem esta diferença tão grande no mesmo setor, na mesma empresa, ainda que tenham funções diferentes. Não há ninguém que faça num mês o mesmo que outra pessoa precisa de 70 anos para fazer. Não é possível. E uma economia que é assim é uma economia desigual. E em Portugal é dos países que têm maior desigualdade salarial, ou seja, que têm leques salariais mais amplos. E isso tem vindo a ser considerado em sucessivos relatórios internacionais como uma condição de atraso. Economias desiguais são economias mais atrasadas, com muita dificuldade de se desenvolver, e são claramente economias também menos democráticas e países menos democráticos, porque a desigualdade mata não só a economia como também mata a democracia. E, portanto, o que nós queremos é que se abra a possibilidade da Constituição do legislador vir a determinar leques salariais para a defesa do interesse geral. Não definimos mais do que isso, a Constituição não deve definir mais do que isto, mas abre a possibilidade para este debate do legislador. Em segundo lugar, também limites aos lucros. Eu darei um exemplo que julgo que é interessante, que nós tivemos, nomeadamente, com a pandemia. Reparem, nós durante a pandemia tivemos um abrandamento da atividade económica muito grande, mas houve lucros. E o Estado apoiou empresas que, na verdade, ficaram com o erário público numa situação em que o seu funcionamento continuava a gerar lucros. E perguntamos-nos porque é que só quem vive do seu trabalho é que terá de ficar sempre com o ónus de pagar tudo o que acontece, permitindo sempre que margens de lucro se mantenham e que nunca haja limites a margens de lucro. Num país como Portugal, que ainda por cima tem crescentemente capital estrangeiro, significa que uma economia em que as empresas têm o lucro imediato como o seu objetivo primeiro e não objetivos estratégicos de longo prazo, na verdade, esteja sempre constantemente a sair riqueza do nosso país. Porque a atividade económica é pensada no lucro e no lucro imediato, que é distribuída a dividendos a acionistas que vão para fora do país. E, portanto, a não existência de qualquer tipo de limitação à forma como se organiza a atividade e como se constitui lucros é um problema também de soberania nacional. Ou seja, é só um problema de equilíbrio da economia e é um problema de soberania nacional. E que a lei para o interesse geral, para que haja uma economia que possa funcionar, para não ter empresas que são geridas muito no curto prazo e grandes empresas, setores estratégicos, sempre geridos no curto prazo, que destroem a economia, a lei devia poder ter mecanismos para impor limites aos lucros. Mais uma vez, a formulação é absolutamente genérica, é a Constituição, não é a lei, mas é prever que o legislador possa fazer este debate e possa impor estes limites.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. E estão feitas as apresentações das propostas de alteração aos artigos deste grupo. E agora, para a resposta a todas as propostas de alteração, passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começando então pelo artigo 80, acompanhamos a proposta do PSD, precisamente nos termos em que foi justificada, portanto, o inciso e ambientalmente sustentável. Não nos parece possível de acompanhar, pelo menos, a redação da alínea H do artigo 80, proposta pelo LIVRE. É uma redação que, enfim, poderá ser trabalhada, mas é uma redação muito complexa e com conceitos muito difíceis de serem claros para o legislador, que deve ver em cada norma ou em cada princípio constitucional, seja ele princípio de norma, seja preceito, qualquer coisa de claro e límpido, e esta redação de facto não nos deixa confortáveis. Relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, estamos absolutamente confortáveis com a redação atual do artigo 80 e ficaríamos absolutamente desconfortáveis com uma redação como a que propõe a Iniciativa Liberal, que nomeadamente, como já disse noutras ocasiões, em absoluta coerência com aquilo que a Iniciativa Liberal representa e propõe, substitui a subordinação do poder económico ao poder político democrático com a independência do poder político face ao poder e interesses económicos e privados. E, portanto, passa a falar de duas realidades ao mesmo nível, em vez de uma subordinação de uma realidade à outra. E, portanto, da mesma forma, na linha E, em vez do planeamento democrático do desenvolvimento económico e social, é apenas um enquadramento. E, portanto, isto é tudo absolutamente coerente com o que a Iniciativa Liberal propõe. E, portanto, o mesmo se acontece na alínea D, que relativamente a recursos naturais e meios de produção, acrescenta só se for necessário, não é? Portanto, poderemos ter recursos naturais privatizados se fosse por vontade da Iniciativa Liberal. E, portanto, parece-me que está justificada a nossa adesão confortável à versão atual do artigo 80 com o acrescento inciso do artigo do PSD. Depois, relativamente ao artigo 86, para não me enganar, exatamente, relativamente ao artigo 86, desculpem, só para folhear, relativamente ao artigo 86, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que disse a deputada Catarina Martins relativamente à injustiça flagrante, que é uma pessoa ter de viver 70 anos para ganhar o que uma pessoa ganha em X tempo. Todas essas considerações são absolutamente justas. Devia angustiar-nos diariamente que as desigualdades salariais continuem a ser o que são. Essa possibilidade que se abre e que acontece no mundo em que vivemos, que não é um mundo perfeito, é um mundo por natureza imperfeito, e dada a possibilidade de imperfeições, o Estado pode fazer alguma coisa e tem várias formas para corrigir essas desigualdades. O que limitaria aquilo que uma Constituição deve ser, que é uma Constituição que deve permitir projetos de uma determinada tendência e projetos de outra determinada tendência, é a própria Constituição incorporar a possibilidade de definir leques salariais de referência e limites aos lucros na defesa do interesse geral. Isso sim já seria algo de verdadeiramente com um pouco percebendo a justiça de tudo o que foi dito, da desigualdade e dos os casos em que podemos encontrar situações em que uma pessoa tem que viver 70 anos ou que alguém ganha em pouquíssimo tempo na mesma empresa. Fazer isto no texto constitucional é cortar aquilo que um texto constitucional deve ser, que é um texto, o nosso, sem dúvida nenhuma, um texto socialmente comprometido, um texto em termos de liberdade também altamente comprometido, mas um texto que permite uma governação do tipo A ou do tipo B. E isto já é uma norma que não podemos aceitar. E devo dizer que não acho justo que se diga parece-me bastante normal, quer num negócio pequeno, quer numa empresa gigantesca, que se alguém trabalha com o seu pai nesse mesmo negócio, depois acabe por ter uma posição nessa empresa. E, portanto, não é de facto, não é uma questão de não é certamente a prova de que a meritocracia é uma falácia, porque não tenho dúvidas que é uma falácia, mas também não me parece justo dizer que qualquer pessoa que trabalhe num grande grupo económico que tenha sido constituído nomeadamente pelo seu familiar e que esteja lá a trabalhar não tenha mérito no trabalho que faz. Os resultados depois poderão ser apresentados e é até normal esse envolvimento, e portanto eu não faria essa intoxicação de tudo o que seja uma possibilidade de um envolvimento normal de grupos que de facto começam com alguém, e muitas vezes os familiares interessam-se por continuar no ramo e trabalhar, e isso não cabe ao Estado interferir nisso, e não me parece correto ter um discurso de como se qualquer coisa de muito anormal se tivesse a acontecer nisso, ou como, enfim, não acompanho essas considerações. Acompanho sim as considerações relativamente à injustiça. Creio mesmo que numa situação de exceção, de estado de emergência, o Estado poderia até interferir no que aqui está referido, mas realmente não podemos acompanhar este inciso na Constituição. Também relativamente à iniciativa liberal, relativamente ao artigo 86, mais uma vez acontece o mesmo. Estamos, claro, confortáveis com o número 1 do artigo 86, tal como ele está, e ficaríamos muito desconfortáveis se desaparecesse da Constituição o facto de ser possível à lei definir setores básicos nos quais seja vedada as atividades empresas privadas e outras entidades da mesma natureza, a sua atividade. Quer dizer, ficaríamos mesmo muito, muito desconfortáveis se não fosse possível à lei definir setores nos quais as empresas privadas não podem ter atividade. Muito obrigada.